Muito boa tarde a todos, cumprimento a todos os presentes, muita honra e muita satisfação, né? Especialmente aos eminentes membros integrantes desta corte eleitoral, o eminente e distinto colega, o embaixador Sérgio Gama, a doutora Raquel, o doutor Marcos, o doutor Zé Eduardo, o doutor Danilo, nosso eminente membro integrante colegiado, doutor Elimar, muito bem, é um prazer. Cumprimento também o doutor Flávio, nosso eminente procurador-geral eleitoral, na região eleitoral, aqui, e também cumprimento os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar, e cumprimento os eminentes advogados aqui, que sempre se fazem presentes. Né? Hoje aqui, né, nós temos aqui uma presença constante e honrada, doutor Antônio Carlos Pimentel, e hoje recebemos o professor Flávio Cheim, muito bem, né, eminente advogado, né, um grande jurista, né, também grande referência aqui do Estado do Espírito Santo, e também um jurista de renome nacional. É muito prazer nós podermos atuar, né, num Estado com pessoas tão bem preparadas em todos os seus campos, no campo do judiciário, no campo da advocacia, no campo do Ministério Público. É uma alegria muito grande podermos trabalhar com essa dedicação, com toda essa segurança. Muito bem. Eminentes pares, eu consulto a vossas excelências sobre eventuais registros, algum colega tem a fazer, inclusive até sobre eventuais adiamentos de processos que tenhamos, como temos feito rotineiramente. Aqui eu tenho.
Eu adio o número 1 e o 2 das pautas adiadas.
Pois não? Muito bem. Então, um e dois passou o dia. Um e dois estão adiados. Vamos então passar ao nosso julgamento. Temos aqui um pedido de preferência, né? Um pedido de preferência do número 6, né? Aqui, ele foi adiado, né? É o recurso eleitoral 77941, de relatoria do doutor José Eduardo, né, e revisão do eminente colega desembargador Sérgio Gama. Né? Aqui está. Ok? Podendo julgamento? Vamos ao pregão.
Recurso eleitoral número 779-41, classe 30, oriundos do município de Jaguaré. Apresentando-se como recorrentes, senhores Domingos Sávio Pinto Martins, senhora Angelina Pancini e coligação majoritária para Jaguaré continuar avançando. Advogados dos recorrentes dos autos, doutor Antônio Carlos Pimentel Melo e outros. Recorridos, senhores Rogério Feitani e Rubercy Casagrande, sendo representados nos autos pelo doutor Celso Simadon e outro. Nesse processo, alguém presente pelos recorrentes? Pelos recorridos? Excelência, presentes ambas as partes apregoadas.
Pois não. Bom, como sempre fazemos, consultamos aos eminentes advogados sobre sustentações. Eu indago os eminentes advogados sobre a sustentação e se querem fazer com os fins do relatório, se querem relatório, como querem dizer. Se necessitar de relatório? Bom, doutor Zé, então, caminho lá as sustentações.
Eminentes integrantes dessa corte, douto relator regional, eminente procurador regional, secretaria, pessoal, advogados, e aqui eu faço uma manifestação de muito apreço pelo doutor Flávio Cheim Jorge, que é realmente um dos esteios da nossa advocacia, não só estadual como nacional. E agradeço aqui nessa oportunidade as referências sempre elogiosas do eminente corregedor regional, que sempre nos estimula, né? principalmente nessa fase de idade em que os nomes já vão desaparecendo com facilidade. A gente tem que ficar notando, né? E se a corte até me permite, há um caso recente, histórico, né, do presidente Ronald Reagan, né, que começou a ter um processo de doença em função da idade, em função de outros fatores, com esquecimento, evidentemente, e que em determinado momento os médicos foram lhe dar o diagnóstico, né? O senhor está com Alzheimer, né? Ele pensou e disse assim, olha, ele era otimista, né? Eu vou conhecer gente todo dia agora. E realmente, passados 6, 10 meses, ele não conhecia nem a filha. Todo dia era uma pessoa como se fosse diferente para ele. Infelizmente, a idade nos traz essas dificuldades que não traz ao brilho intelectual do eminente colega. Agora, eu pediria permissão a Vossas Excelências, em primeiro lugar, para ressaltar, né, o meu desconforto, né, no embate com esse monstro sagrado da advocacia, que é o doutor Flávio Schein, que é até nosso advogado também particular, que é nosso amigo e que é um profissional extraordinariamente sério, correto, né, e de honestidade exemplar para a classe advogada. Então, essa referência nunca podemos deixar de fazer em razão de episódios que eu e o doutor Schein bem conhecemos. Regresso ao tribunal. A questão a ser resolvida hoje aqui, ela aparentemente é de fácil deslinde. A corte vai optar por uma solução ou por outra solução. Foi com as eleições de 2012, foi instaurada uma ação de investigação judicial do ex-prefeito Domingos Sávio em face do prefeito Rogério Feitani e do vice-prefeito, por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Então o quadro se delineia nessas duas imputações. As questões seriam, na prova corrigida, exposta da seguinte forma: há um vídeo nos autos comprovando compra de votos e que foi desconsiderado pelo sentenciante. Esse vídeo traz duas senhoras, uma mãe e uma filha, e há os depoimentos delas nos autos a respeito desses fatos, que receberam uma representante do candidato chamada Adriana Hetz, do candidato Rogerinho, e essa Adriana ofereceu dinheiro, e no vídeo ela está com a camisa da campanha do Rogério, ela vai e coloca dinheiro no bolso da mãe da Edilene. E a Edilene filmou no celular. O meritíssimo juiz entendeu que seria uma prova desprovida de legalidade, porque quem gravou não foi protagonista da conversa. Mas a conversa foi travada dentro de uma residência e a filha gravou a pedido da mãe. Portanto, um dos protagonistas, a mãe, tinha absoluta ciência do fato de que esse vídeo estava sendo gravado. A respeito, chamo a atenção para um acórdão da relatoria da ministra Nancy Andrighi, onde diz que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova lícita. Na espécie, a gravação de conversa entre o candidato, a eleitora, supostamente corrompida, e seu filho, autor da gravação, é lícita, pois este esteve presente durante o diálogo. Assim, o autor da gravação não pode ser qualificado como terceiro, mas como um dos interlocutores. Eram três pessoas dentro de uma residência. Essa prova, que seria fundamental para comprovar os depoimentos, ela foi afastada pelo emeritíssimo juiz. Bom, as testemunhas, várias delas, compareceram logo depois das eleições à cartório eleitoral e fizeram as mais graves denúncias. O tribunal deve se lembrar que três prefeitos de Jaguaré já foram cassados por abuso de poder econômico e compra de votos, por esta corte, decisões mantidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A política em Jaguaré realmente ela tem nuances e matizes que são intoleráveis para o nosso sistema eleitoral democrático. Lembro que, inclusive, nas últimas eleições de 2008, né, nós tivemos, no eleitorado de 8 mil candidatos, a compra de 2.500 cabos eleitorais na véspera da eleição. Mas houve tanta imprudência, houve tanto sentido de impunidade, que foi juntado para o candidato na prestação de contas aqueles contratos de 2.500 pessoas, no eleitorado de 8 mil eleitores, né, para trabalhar no sábado e domingo. O domingo é dia de eleição, era proibido. Na verdade, foi compra de voto, o tribunal aqui reconheceu. Eu digo que esses fatos realmente mostram que o município de Jaguaré merece, há de merecer, uma atenção muito especial. E na eleição de 2002 não foi diferente. A polícia militar chegou a ser escorraçada das ruas, e isso está nos autos, conforme o boletim de ocorrência, porque fizeram a distribuição maciça de bebidas alcoólicas, e isso criou, inclusive, tumulto. A polícia tentou impedir e foi afastada, foi acuada. E isso está lá no boletim de ocorrências. Mas o caso mais importante para nós é exatamente essas questões relativas ao abuso de poder econômico, senhor presidente da Igreja Tribunal, eminente procurador regional, doutor relator, especialmente aqui me dirijo também ao senhor corregedor. É que as pessoas, testemunhas, pessoas humildes, residentes dos bairros mais pobres de Jaguaré, elas primeiro foram ao cartório. Evidentemente que procuraram o político adversário ou advogado, e isso está esclarecendo nos autos, né? Diz, ó, vai no cartório e presta, faz uma escritura declaratória para que a gente possa tomar alguma providência, né? Então elas demonstram e mostram, primeiro escrituras declaratórias, as mais variadas formas de corrupção. Em alguns episódios, realmente é a prova da testemunha contra a palavra do prefeito, que as procurou. Aqui não está o doutor Júlio, né? É até fazer uma homenagem, que é o campo do Botafogo, lá de Jaguaré, né? Onde, em frente ao qual, segundo os declarantes, esses episódios ocorreram. Pois bem, mas nesse caso, teria quase que um empate, né? Há uma outra situação em que duas pessoas foram abordadas na rua pessoalmente pelo prefeito. Em Jaguaré as coisas são muito escancaradas. Inclusive porque o juiz eleitoral fica em São Mateus, não em Jaguaré. Ameaças. A prefeitura tinha um programa de cessão de residências por comodato. Então o candidato exigiu, olha, você vai perder a sua casa. Até vários depoimentos falam, inclusive nas alusões do candidato e seus asseclas, a possibilidade de identificar o voto. Não, nós temos lá uma forma, né, de que o seu voto a gente vai saber em quem votou. Para nós, evidentemente, isso seria pueril, mas para pessoas humildes, não é? Vivendo numa comunidade de reduzidas oportunidades, até porque, por exemplo, uma das testemunhas, isso está nos autos, ela teve o marido desempregado, porque ela foi assumir essa posição de fazer a escritura declaratória. Bom, fato curiosíssimo, nós consideramos muito importante para o desvio da questão. Nas questões em que foi atribuída à senhora Hertz e a outros a prática da compra de votos, então nós teríamos os denunciantes e os denunciados. Os denunciantes foram arrolados como testemunha. Os denunciados foram arrolados como testemunha de defesa. A defesa não produziu uma só prova testemunhal nos autos. As suas testemunhas que podiam chegar lá e dizer assim, o que a senhora está dizendo é mentira, através até de uma cariação, não compareceram aos autos. O que não é apenas estranho, mas é que é um indício veemente de que aquelas testemunhas não teriam condições de falar a verdade. Isso está claramente nos autos. Numa ação de investigação que se julga, e que se coloca em jogo o mandato de um prefeito, as testemunhas enroladas todas não comparecem. E elas estavam envolvidas nos fatos e nas acusações. Tivemos notícia apenas que a semana passada, na Polícia Federal de São Mateus, houve já um inquérito, está havendo um inquérito policial, que houve inclusive esse encontro, né, essa cariação produzida pela autoridade policial entre os denunciantes que foram intimados pela polícia. Mas no processo não se preocupou sequer, os preocupados e queridos, de levar suas testemunhas, que cara a cara iam dizer, não, você está mentindo, e que uma acareação poderia esclarecer fatos. Pois bem, excelência, as provas mantidas em juízo foram exatamente as mesmas. Mas é evidente que, se nós compararmos aquelas provas em juízo, perante o juiz, sob pressão, com aquelas provas decorrentes de uma escritura declaratória, a prevalência, evidentemente, é da própria do juízo. E haveria, existiram realmente, algumas contradições. E essas contradições levaram o juiz a julgar pela improcedência da ação. Vossas Excelências poderão, se me permitirem, ouvir depoimento, por exemplo, de Edine Pereira, moradora de bairro Humilde. Ela afirma que uma pessoa chamada Adriana, esse fato é aquele da filmagem, prometeu ao declarante que se o candidato Rogério Feitano vencesse as eleições, ela daria uma casa à declarante. Que essa promessa ocorreu dentro da casa do declarante. Que não se recorda a data, apenas sabe informar que durante a campanha política, em setembro, que no mesmo dia da proposta da casa, Adriana ofereceu também a quantia de R$100, segundo o ato de corrupção eleitoral. Que R$100 foram pagos em duas notas de R$50. Que tinha gente passando na rua e por isso a Adriana colocou R$100 no bolso do declarante. Isso está na fita. Basta vê-la. Ah, mas é uma prova que não teve, seria ilícita porque os protagonistas não participaram, não fizeram a gravação. Quem fez a gravação foi a filha do declarante dentro da casa dela. Pois bem, que uma vizinha, Elza, viu também esse detalhe, que a Adriana trabalhava nas eleições para o candidato Rogério, é secretária municipal, assessora municipal da atual administração, que conhece o irmão da senhora Adriana, que teve filmagem do ato, a entrega de R$100, que foi sua filha, né, quem filmou, que o motivo da audiência, quer dizer, dentro de uma casa, alegasse aí que o interlocutor não participou da filmagem, realmente, a filha com a Adriana, aliás, a mãe com a Adriana e a filha filmando essas práticas que são realmente repugnantes. E as provas produzidas, seria cansativo para a Igreja do Tribunal, seguramente nós temos um relator que é minucioso, minudente nesse trabalho, extraordinariamente zeloso para com o exercício da função da relatoria, como aliás todos os demais membros, mas nós temos certeza que, ainda que até em desencontro ao que nós sustentamos, Sua Excelência há de convir, há de trazer as luzes necessárias. Mas gostaríamos de aproveitar a oportunidade para dizer que as questões suscitadas pelo eminente sentenciante, elas foram situações de suposta contradição que nós não reconhecemos essa nuance, não reconhecemos essa importância. Por exemplo, a declarante em juízo disse que quando foi ao cartório fazer a escritura declaratória, tinha duas pessoas. Uma outra disse, não, eram três, eram duas mulheres e um homem. O que isso importa para a verdade real que nós estamos apurando? E por aí vão os detalhes. Não, eu recebi R$200, mas não, ela recebeu 100 antes e 100 depois das eleições. Mas foram R$200. Enfim. A prova corrigida, ela demonstrou corrupção, compra de votos, ela demonstrou abuso de poder, ela demonstrou segurança, prova que nós reputamos, data máxima vem, quem entenda de forma diversa, em concursos firmes, realmente permitindo a aplicação das normas pertinentes e de regência. Fato, finalmente, que nós gostaríamos de trazer para o compromisso, para o conhecimento de Vossas Excelências, é que os depoimentos não foi um. Diomara, Sirlene, Edilene, todas testemunhas. E o fato maior é que duas delas filmaram o ato de compra de voto, inclusive está no filme. A mulher, como está no depoimento, em juízo, a compradora de votos, Adriana, com a roupa, uma bandeira do candidato, tirou o dinheiro e coloca no bolso. Ah, mas a prova é ilegal, porque o interlocutor não filmou. Mas o interlocutor estava ali, foi dentro da casa. Bom, excelências, é evidente que essas condutas ilegais praticadas pelos investigados foram amplamente difundidas no município de Jaguaré, durante a campanha, e o que permitiu? Permitiu que em 2011, né, com a cassação do prefeito por corrupção, fosse feita uma eleição. Mas que em 2012, o mesmo grupo político voltasse ao poder. Quer dizer, saíram por uma porta, mas entraram por uma janela. O que se busca, finalmente, é a verdade real. É a verdade, entendendo que a prova testemunhal, ela, pela jurisprudência do TSE, basta, é bastante para a cassação, desde que tenha a devida credibilidade com relação aos fatos arrolados. Mas eu reitero em pé e por derradeiro, eu instigo a percussão de trabalho dessa corte. Como entender que num processo de investigação judicial eleitoral, cuja consequência é a cassação, a parte não leva as suas testemunhas que foram acusadas dos atos de corrupção eleitoral? O senhor envolveu o caderno processual só exclusivamente os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor. A parte não quis confrontar as suas testemunhas que estavam sendo acusadas de corrupção com as testemunhas que as acusavam. Mais ainda, nenhuma das nossas testemunhas teve a oitiva contraditada, ou melhor, admitida. Houve apenas uma contradita, mas foi afastada pelo meritíssimo juiz. Igreja do Tribunal, nós não queremos ser extensivos, até porque nós temos certeza que, por obséquio à dúvida, seguramente poderá, eventualmente, algum dos eminentes pares que compõem essa nobre corte, examinar mais pessoalmente, decididamente, os autos, né? A par do sempre seguro voto do eminente procurador, do eminente juiz federal, né, que nos honra aqui como realmente um dos juízes federais que mais se destacaram em suas passagens por essa egrégia corte estadual. Apenas diríamos, para finalizar, senhor presidente, que o Brasil não aguenta mais essas práticas nocivas ao regime democrático. E, evidentemente, que a justiça não fecha os olhos. Essa corte jamais fechou os olhos diante da mais pura corrupção eleitoral e, sob pretexto de meras contradições formais, na verdade, penduricalhos processuais que são suscitados, não se pode desmerecer, desnobrecer depoimentos que foram firmes e corajosos, inclusive sob ameaça até contra a integridade física. E, portanto, nós temos convicção de que se procederá um exame minucioso dos fatos e que se terá a reforma da sentença, se assim permitir, né, o brilho do eminente doutor Flávio Chein, né, mas que está muito preparado para o debate de hoje. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção, a Vossa Excelência, aos demais membros, e permitam que eu peça desculpa por eventual excesso de linguagem. Muito obrigado.
Pois não. Tudo bem. A palavra do doutor Flávio Chein.
Presidente, presidente, desembargador Álvaro, Lucílio. Procurador regional, eminente relator, desembargador Sérgio Revisor, demais componentes dessa mesa. Inicialmente, meus agradecimentos ao desembargador Álvaro pelas carinhosas palavras, né? E a quem me chamou de professor, mas Vossa Excelência sabe que, na verdade, o professor Vossa Excelência, pelo menos para mim, sempre foi. Né? Ontem estava numa aula da saudade da nossa querida universidade e fiz esse registro, né, em que Vossa Excelência é o responsável, direto e imediato, pelo menos no que diz respeito à minha ida para São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu curso de mestrado e de doutorado. Eu fico muito feliz, ilustre colega e amigo, né, Antônio Carlos Pimentel, nosso decano da advocacia eleitoral, juntamente com o doutor Hélio Maldonado. Comentava com o doutor Pimentel há pouco que, para nós advogados, a possibilidade de estar exercendo a função de julgar é muito interessante, porque a gente tem condições de analisar um caso, ver um caso, ver a postura dos advogados de forma desapaixonada e procurar aprender com o exercício e também com a forma de ser, de portar, de se articular desses advogados. E o doutor Pimentel, sem a menor sombra de dúvidas, é uma figura que merece um destaque muito especial na minha formação, e eu procuro sempre trilhar o seu caminho, seja na forma de se portar, seja na forma de se articular, seja na forma de expor as suas ideias, sempre muito respeitosas e sempre muito firmes quando precisam ser firmes, e sempre muito também enfáticas quando precisam ser enfáticas, mas sobretudo sempre como um colega leal, um colega fiel. E esse é um recado muito importante e um exemplo muito importante para nós jovens advogados, né? Eu acho que, de fato, falar isso pessoalmente, faço esse registro da tribuna. Em relação ao caso em si, como foi dito anteriormente, é uma ação que se fala em abuso de poder econômico, mas não há na causa de pedido nenhum fato que descreve abuso de poder econômico. O fato descrito é de captação ilícita de sufrágio. São quatro pessoas que compareceram a um cartório, emprestaram declaração, quatro delas, uma não foi juízo, foi a juízo, testemunhou. Há um CD praticamente ininteligível, é esse a que o eminente colega se refere, manifestamente fraudado, dá para ver na defesa, isso foi demonstrado, a data de gravação e a data de reprodução. O candidato não estava presente, as partes não estavam presentes, por isso é que esse vídeo, se podemos chamar assim, porque a gente não consegue praticamente ver nada nele, é que foi corretamente desconsiderado e taxado de ilícito. Em relação à situação que envolve Jaguaré, Mentel fala que foram três casos de compra de voto.